Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando como filhos de Deus. Capítulo 4. Receber pelo fato de ser. Muitas mudanças podem ocorrer na vida de uma pessoa em função do que ela passa a ser ou deixa de ser. E um dos aspectos que sofre grande mudança pelo fato de uma pessoa passar a ser um filho de Deus é a alteração da sua condição para receber uma série de dádivas específicas de Deus. Da parte de Deus, há diversas dádivas que são oferecidas e concedidas por Ele aos seres humanos independentemente do que eles são, fizeram ou fazem, pois o Senhor ama a todos e quer que todos venham a conhecer a verdade e sejam salvos com a salvação que há em Cristo Jesus. Por outro lado, há diversas dádivas que são concedidas por Deus às pessoas em função do posicionamento delas em relação à salvação de Deus e da condição do que elas passam a ser por receberem algumas dádivas específicas do Senhor. Deus, por exemplo, enviou o seu Filho unigênito porque amou a todas as pessoas, mesmo diante do fato de que elas se afastaram do relacionamento com o Criador e a sua instrução. Deus fez esta obra independentemente da vontade humana. O Senhor ofereceu a salvação em Cristo ainda que os seres humanos não a estivessem buscando. Ou ainda, Deus ofereceu a salvação em Cristo a todos em função do seu amor para com todos. Entretanto, ainda que a salvação seja oferecida por Deus para todas as pessoas, e independentemente da vontade delas, há uma obra dos seres humanos a ser feita para que esta salvação se torne uma experiência individual e pessoal, a qual é a obra da fé em Cristo Jesus e do reconhecimento dele como o Senhor eterno. Aspecto abordado mais amplamente no tema O Evangelho da Salvação. Assim, a salvação e um conjunto de diversas outras dádivas do Senhor são oferecidas por Ele a cada ser humano. Porém, também há um segundo conjunto de dádivas que Deus reserva somente para aqueles que recebem as dádivas que são oferecidas a todos e pelas quais, aqueles que as recebem, passam a ter uma condição diferenciada de quem eles são diante de Deus e do que o Senhor concede a eles por causa desta nova condição, conforme podemos ver exemplificado mais uma vez nos textos abaixo. João 1, 9 até 14. A saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Romanos 10, 13. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Efésios 2, 4 até 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Conforme mencionamos acima, a salvação é oferecida a todos. A luz celestial, que é o Senhor Jesus Cristo, é oferecida por Deus a todos para poderem alcançar um entendimento sobre a verdade, a justiça e a graça celestial. Se, porém, uma pessoa não recebe o que é oferecido a todos pelo Senhor, ela não recebe a dádiva de ser constituída como um salvo ou um filho de Deus, e, por conseguinte, também não recebe a condição de se assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus e nem alcança a condição de conhecer a parte da glória de Deus que o Senhor reserva para manifestar aqueles que passaram à condição de seus filhos. Nos últimos textos citados acima, podemos notar que há uma sucessão de dádivas do Senhor às pessoas, mas cuja sucessão também leva em consideração o posicionamento de cada indivíduo em relação às dádivas anteriormente oferecidas e a condição que cada pessoa alcança pelas dádivas que ela recebe em sua vida. Desta forma, podemos ver que Deus oferece a salvação a todos. Porém, o recebimento desta salvação por parte de um indivíduo é que o credencia para vir a ser constituído em um filho de Deus, cuja condição, por sua vez, credencia uma pessoa a receber as demais dádivas que são pertinentes à nova condição de ser de uma pessoa diante do Senhor, conforme o texto que voltamos a exemplificar abaixo. Gálatas 4, 6. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Há diversas dádivas que Deus concede a todas as pessoas, mas há outras que Deus somente concede àqueles que primeiramente aceitaram serem feitos o que precisam ser em Deus e diante de Deus para receberem o que Deus lhes quer dar. Quanto ao oferecer a salvação, Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, Ele oferece a todos a possibilidade de alguém se tornar filho seu pela graça celestial e mediante a fé no Senhor. Entretanto, como há pessoas que recebem as dádivas de Deus oferecidas a todos e há outras que resistem e rejeitam estas dádivas, também há dádivas de Deus que somente são concedidas a quem primeiramente recebe aquelas que são oferecidas a todos. A salvação e a possibilidade para alguém vir a ser constituído como um filho de Deus, mediante a fé em Cristo, são oferecidas a todos, mas, por exemplo, a concessão do Espírito Santo para habitar no coração de uma pessoa somente é dada para aqueles que primeiro recebem o próprio Senhor Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, conforme o último texto visto acima e similarmente o texto que segue abaixo. Romanos 5, 1, 2 e 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Assim, o amor de Deus que se expressa de forma tão sublime e marcante na concessão da condição de filhos do Pai Celestial àqueles que receberam o que é oferecido a todos também se manifesta e se estende ainda mais adiante através do derramar do Espírito Santo e tantas outras dádivas para aqueles que vieram a receber do Senhor a condição de serem feitos filhos de Deus. João 1, 16 até 18. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ressaltamos aqui, então, que entre os aspectos exclusivos para aqueles que primeiramente recebem a condição de filhos de Deus e, portanto, também recebem o Espírito que lhes é concedido da parte do Pai Celestial e do Senhor Jesus Cristo, está também a condição de poderem chamar a Deus, por meio do Espírito do Senhor, de Abba, de seu Pai Celestial e de seu Pai Eterno. Muitas pessoas podem chamar naturalmente a Deus de Abba, de Pai Celestial ou de Pai de suas vidas, mas somente aqueles que são filhos de Deus é que podem abrigar o Espírito de Cristo em seu coração para que o Espírito de Cristo neles venha aclamar a Deus como o Pai Celestial em suas vidas. Gálatas 4, 6. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Chamar a Deus Pai de Pai somente no nível da alma e do intelecto é muito diferente de chamar ao Pai Celestial de seu Pai por meio do Espírito Santo de Deus. Um ponto que faz toda a diferença no andar em novidade de vida, pois somente aquele que é um filho de Deus é que é apto a conhecer o Espírito do Pai e de Cristo e ser guiado em tudo por Ele. Ou seja, receber o Espírito do Senhor e ainda ser guiado por Ele é um privilégio concedido por Deus exclusivamente àqueles que, em Cristo Jesus, primeiramente são constituídos como seus filhos. João 14, 16 até 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqueles que têm o Espírito Santo habitando no coração também são aqueles que podem chamar verdadeiramente o Pai Celestial de seu Pai, pois quem tem o Espírito que Cristo concede é aquele que de fato também é filho do Deus Altíssimo e Soberano. Portanto, a condição de ser filho de Deus não é passar a ter um mero título de filho, mas é uma mudança profunda do que uma pessoa é e do que ela pode passar a receber do Senhor por causa da sua nova condição diante de Deus, pois sem a condição de filho celestial, uma pessoa não pode receber o Espírito do Senhor para ser instruída e estar amparada na verdade e no poder do Senhor para viver e andar na vontade de Deus. Similarmente, sem a condição de ser filho de Deus, uma pessoa também não pode adorar ou servir ao Senhor em espírito e em verdade, pois não sendo filho, não recebe o espírito e o amor da verdade para poder adorar ou servir ao Pai Celestial em espírito e em verdade. Ponto abordado no tema Andando na Verdade. João 4, 23 até 24. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Diante do exposto acima, entendemos, então, que dizer que Deus procura verdadeiros adoradores ou dizer que Deus procura pessoas que queiram ser seus filhos e queiram viver e andar como filhos de Deus são aspectos inseparáveis, visto que a concessão do Espírito Santo e do amor da verdade são dádivas igualmente reservadas pelo Pai Celestial para aqueles que aceitam o convite celestial de virem a ser constituídos como salvos e, como tais, como seus filhos em Cristo Jesus. Repetimos aqui também que Deus não procura pessoas que somente queiram ser servos que o adorem ou o sirvam em espírito e em verdade. Deus procura filhos seus que queiram servi-lo ou adorá-lo porque sabem que nasceram não somente do sangue e da carne, mas também nasceram como novas criaturas pela graça celestial, mediante a fé em Deus ou pelo novo nascimento concedido por Deus por meio do seu Espírito eterno. Procurando ainda resumir o que foi mencionado acima, vemos, pelas Escrituras, que os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai Celestial em espírito e em verdade são aqueles que, por meio de Cristo, se tornaram filhos de Deus e receberam nos seus corações o Espírito do Filho Unigênito de Deus, o qual, por sua vez, capacita os filhos de Deus a clamarem em espírito e em verdade ao Senhor pelo nome de Abba ou Pai Celestial, bem como os capacita a também andarem em espírito e em verdade. Por isto, também neste ponto, vemos que quando o Pai Celestial busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade, ele previamente também provê a condição necessária para aqueles que querem adorá-lo segundo o anelo de Deus. E o Senhor o faz concedendo a eles a condição de filhos, e não de servos, para que adorem ao Pai Celestial por opção voluntária e amor. Gálatas 4, 7. Assim que já não és mais servo, mas filho, e, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo.